Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br
8 horas, 1 minuto.
Repita.
8 e 1.
Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Consórcio Unifisa. Automóveis, caminhões, imóveis, máquinas e equipamentos. Consórcio Nacional Unifisa. Ligue 5633-3333.
Bom, registro de um caminhão quebrado na pista local da Marginal do Rio Tietê, atrapalhando o trânsito no sentido da Castelo Branco, um pouco antes da Anhanguera. Os ouvintes da Jovem Pan registram muita neblina ainda nas principais estradas que servem São Paulo, por exemplo, na Dutra, na região de Arujá, na rodovia Dom Pedro I também, no trecho de Atibaia. E no corredor norte-sul, aqui em São Paulo, tem um acidente entre dois carros. No sentido de Santana, na altura da rua Dr. Jorge Miranda, a faixa da esquerda está bloqueada. A CT registra, na manhã dessa sexta-feira, 56 quilômetros de congestionamento e o corredor 23 de maio, Rubem Berta Moreira Guimarães, é o pior agora em direção a Santana, entre o aeroporto e o viaduto do Toia. Só nesse trecho são 4,5 quilômetros de trânsito lento.
8 horas, 2 minutos.
Repita.
8 e 2.
O Supremo Tribunal Federal confirma júri popular no caso do cinegrafista Santiago Andrade, morto ao ser atingido por um rojão em fevereiro de 2014.
O ministro Gilmar Mendes rejeitou o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Caio Silva de Souza e Fábio Raposo Barbosa.
A decisão confirma o prosseguimento das medidas para que os dois réus sejam julgados por um júri popular.
A data do julgamento ainda não está definida.
É, inclusive, né, professor Vila, nos protestos de quarta-feira, teve até um registro de uma agressão a um repórter fotográfico do Globo.
Do
né?
Globo,
de
é verdade. Novo, é. Né? É. E as fotos mostram, foi terrível e tal. Agora, essas manifestações acabam tendo esses momentos de guerra, né? O ataque, desculpe, da polícia, muitas vezes, ela não é, evidentemente, preparada para tal, e por outro lado, os manifestantes não são manifestantes, são vândalos, baderneiros que estão lá para partir para agressão. Os black blocs atuaram no Rio, continuam atuando no Rio, e é curioso até hoje o que aconteceu. A Sininho, lembra da Sininho?
Sim.
A Sininho teve aquela história, tal, passou o tempo, nada. Aqui em São Paulo, que eles não atuam com a mesma violência que no Rio, também nada aconteceu. E no caso de Brasília, aí que é mais grave, todas aquelas cenas. Quem é que foi preso? Foram 8 detidos. O líder daquilo tudo nunca é preso. Quem é o líder? Guilherme Boulos. Guilherme Boulos estava lá, chamando, falando para fazer tudo aquilo. Continua soltinho. Foi para lá com quem pagou a tua passagem, Boulos? E aí de volta, em que hotel você ficou? Quem paga as tuas contas? Né? E continua solto. A Justiça de São Paulo não faz nada sobre o Guilherme Boulos. O governo saudoso tem receio de prendê-lo. Por exemplo, ele cometeu tantos crimes aqui, né? Paulista com Augusto, ficou 3 semanas, invadiu o gabinete da presidência, atacou a Fiesp, bem, tudo de ruim que você pode pensar, ele já fez. Eu não sei o que estão aguardando.
No Rio vão a júri, hein?
Bom, ótimo, porque o que aconteceu aqui foi uma coisa tenebrosa, pegou o rojão, né? É inacreditável, né? Inacreditável o que foi feito aquela
coisa. Pois é, mas normalmente isso aí dá ausência de dolo, né? Dá a culpa, o chamado crime culposo, que é uma pena pequena.
Sim.
Agora o cara vai à júri, a coisa é braba.
É porque, pesado. Inclusive, é dizer que não teve intenção, nada, ele mirou. E eles vivem fazendo isso, utilizando de rojões e tal, sistematicamente nas manifestações.
Mas o tribunal entendeu que não houve a intenção,
sim.
Os autores assumiram a responsabilidade,
sim,
a possibilidade de causar o dano. Por isso que vão à júri.
É, agora, no caso desse repórter fotográfico do Globo, André Coelho, o que o policial militar fez foi inacreditável. Ele viu o repórter fotográfico lá, ele atirou para o chão.
Falta absoluta, falta
total
de preparo. Não tem preparo. Né? Na verdade, passa o tempo, você tem de ter, no caso do Distrito Federal, alguém que esteja treinado para esse tipo de manifestação e vive, lá no caso foi Baderna, né? Mas quando tem manifestação mesmo ordeira, tal, tem treinamento adequado para tal. Agora, é muito estranho com o Rodrigo Hollenberg, fiquei meio assim com tudo aquilo. Ele estava meio devagar, né? Fazendo o meu corpo, é que é o governador do DF, meio corpo mole, né? E se não fosse a rápida ação aí sim, das Forças Armadas, e não sei o que aconteceria lá, realmente. Porque tinha somente da Força Nacional, nos disse aqui, ao Júlio, 100 a 150 homens só. Como é possível? Quer dizer, a parte de inteligência não foi feita, né? Eles não viram absolutamente nada do que estava ocorrendo, não receberam informações adequadas. O próprio Zé Maria nos disse, né, que eles fizeram aquela coisa tradicional de fazer aquela revista na rodoviária, sem entender que tinha, na verdade, tinha lá guerrilheiros ali improvisados, atacando os policiais e depois os soldados. É intolerável, não vai acontecer nada. Isso que é pior.
8 e 6.
Repita.
8 e 6.
Câncer. Evitar, tratar, curar. Com o Dr. Fernando Maluf.
Maio é o mês internacional de combate ao melanoma, o câncer de pele mais agressivo. A melhor forma de prevenir esse tipo de câncer é evitar a exposição aos raios ultravioleta e também usar protetor solar mesmo nos dias nublados. Pessoas que tiveram queimaduras severas antes dos 15 anos também têm risco maior de ter melanoma. As que têm muitas pintas e história de melanoma na família também precisam ficar mais atentas. O melanoma é menos frequente que o câncer de pele não melanoma, mas é preciso ficar atento a alguns sinais. É preciso ficar atento quando a pinta muda de cor, forma, tamanho e se ela coça. Se isso ocorrer, a lesão deve ser analisada pelo dermatologista. E lembre-se, a prevenção é o melhor que você pode fazer. Evite a exposição solar sem proteção. Somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site, vencerocâncer.org.br.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Novo Alivium Cápsulas Líquidas, a evolução do analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas mais 8 minutos.
Repita.
8 e 8.
Chegou o Alivium Cápsulas Líquidas.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Alívio a partir de 10 minutos? Pode acreditar.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Com a inovadora tecnologia de ultra concentração. O futuro em cápsulas menores, mais fáceis para ingestão.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Para dor de cabeça, dor nas costas e dor muscular, a evolução do analgésico chegou.
Alivium, alivia.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Você é o ponto de partida para tudo que o Itaú faz. Ouvindo você, criamos uma novidade que só o Itaú tem. Chegou o app Itaú Lite. Ele é mais leve, com tudo que você mais usa, para você não deletar fotos, vídeos e músicas do seu celular. Baixe o app Itaú Lite. Foi tudo ideia sua. Afinal, é você que atualiza o Itaú. Verifique a disponibilidade na loja de aplicativos do seu celular.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Notebook Samsung Core 3 com memória de 4 GB e HD de 1 TB, Full HD e Windows 10. Na Loja 100, só 10 de 219 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu notebook Samsung Core 3 com memória de 4 GB e HD de 1 TB por apenas 10 de 219 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Por trás de todo time existe uma estratégia. Toda técnica exige treinamento. Toda qualificação reflete a busca por inovações. Toda conquista envolve confiança. E todo esforço é o resultado de uma prática. Estamos preparados para realizar nossos serviços com excelência, pois a rotina de todos estes campeões é a mesma. Cossio, há mais de 30 anos integrando pessoas, tecnologia e excelência em vigilância e serviços de limpeza em mais de 10 estados. Cossio.com.br.
Oito horas, 10 minutos.
Repita.
8 e 10.
Aqui no Jornal da Manhã, conosco, nossa companheira jornalista Vera Magalhães, por imagens, para quem nos acompanha pela internet. Tudo bem, Vera? Bom dia para você.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã.
Ô, Vera, a defesa do presidente Michel Temer agora quer adiar o julgamento do TSE. Eu pergunto para você, isso ainda é possível? Porque essa é uma decisão dos ministros. A defesa tem alguma interferência a partir de agora, Vera?
Tiago, a defesa tem tido interferência, né? Ela não aparece, mas ela fica ali mais ou menos consignada nos movimentos de bastidores dos próprios ministros. Aquela decisão de marcar finalmente para o dia 6, portanto, semana que vem, o julgamento da chapa, ela foi mais ou menos acordada nos bastidores. A gente já disse isso aqui, eu já trouxe essa informação para o ouvinte da Jovem Pan, porque naquela ocasião, antes de vir a hecatombe da delação da JBS, o presidente achava que tinha a maioria dos votos para aprovar a tese de que ele não estava diretamente vinculado às finanças da chapa, às decisões de pagamentos para fornecedores que no final se mostraram laranjas, a própria obtenção de recursos por meio de caixa 2, o pagamento para os marqueteiros feito no exterior e por meio de caixa 2, que então era possível responsabilizar apenas a Dilma por isso, daí a pressa para se marcar, porque eles já sabiam que vinha chumbo grosso por aí na delação da JBS. Só que o chumbo grosso veio antes do julgamento. E agora ele está sendo concebido como uma espécie de cavalo de Troia para tirar o Temer. Então você usa uma coisa antiga para tirar o presidente por acusações que são novas. Percebendo isso, a defesa agora vai tentar impetrar algum recurso, ainda está se aí verificando qual seria a melhor maneira para isso, para adiar, para postergar um pouco esse julgamento, na esperança de que o Temer volte a reunir apoio político para se segurar no cargo. Parece bastante difícil, mas de qualquer maneira parece bastante esdrúxulo usar um julgamento que se refere à eleição de 2014 para decidir algo que é de agora, 2017. O Brasil está fazendo esses vários puxadinhos institucionais para resolver suas crises, que no final não se mostram bons, não se mostram aceitáveis. Vamos ver como mais esse imbróglio vai se resolver. O fato é que a data está chegando, ainda não se sabe direito qual vai ser o desfecho e ainda não se tem um sucessor à altura para a crise. Então, a coisa vai ficando meio emperrada.
Você tem razão, você falou em voltar a ter apoio político. Realmente ele está perdendo a chamada sustentabilidade. Talvez até por causa dos recuos, né? Como é que está essa coisa aí dentro das suas fontes, Vera?
Pois é, Joseval, você veja que mesmo nas atitudes para as quais o presidente teria apoio, teria respaldo constitucional, teria justificativa, ele recua. Uma foi aquela que ele pediu a entrada das Forças Armadas para garantir a ordem lá no Distrito Federal, quando houve aquela baderna, estavam queimando os ministérios, estavam quebrando tudo. Era perfeitamente justificável a medida, desde que ele a explicasse direito, que ele a fizesse no tempo certo, portanto, para aquele dia, talvez para o dia seguinte, para garantir a segurança na esplanada. Mas foi feito tudo de uma maneira atabalhoada, ele decretou por uma semana, ele não explicou que se tratava de uma medida solicitada pelo presidente da Câmara. Quando o ministro da Defesa foi fazer isso, ele explicou com ruído e o presidente da Câmara desmentiu, depois ele recuou na data. Então até coisas para as quais ele teria explicação e teria apoio das pessoas, porque a maioria das pessoas é contra a baderna, é contra vandalismo, nem nisso ele consegue se comunicar direito atualmente. Isso mostra um presidente bastante fragilizado, bastante isolado, sem apoio político, e isso se reflete nas conversas de bastidores. A gente tem tido uma movimentação muito intensa dos principais caciques políticos à procura de um nome. A gente vem falando disso aqui há vários dias, mas é necessário atualizar esse panorama dia a dia. Ontem, o senador Tasso Gereissati começou uma série de consultas, aí, uma série de viagens. Ele faz isso em nome do PSDB, como presidente do PSDB. Mas, na verdade, o que está subrepetício, aí, o que está nas entrelinhas, é uma campanha dele próprio, Tasso Gereissati, para se viabilizar. Ele é visto como um nome de fácil trânsito entre os vários partidos, ele não está envolvido na Lava Jato, como expliquei aqui ontem, e ele tem o apoio, por exemplo, do Fernando Henrique. Então, seria um arranjo em que ele ficaria como presidente, nomearia o Nelson Jobim para ter um canal com o judiciário, que o governo precisa estabelecer, como ministro, então ele seria ministro da Justiça, e o Meirelles e o resto da equipe econômica permaneceriam. Esse é o arranjo que está se tentando hoje. Ontem a gente noticiou aqui, o jurista Modesto Carvalhosa foi lançado pela classe jurídica como um candidato independente, de fora dos meios políticos. Isso tem muito pouca chance de prosperar, porque numa eleição indireta, que é o que propugna a Constituição, esse nome vai ser escolhido pelo Congresso em eleição indireta. Então, é mais possível que a gente, a despeito das pessoas não gostarem muito dessa ideia, tenha um nome do establishment político, Joseval.
Bom, Vera, você volta logo mais às 6 horas da tarde no 3 em 1 com toda a nossa equipe. Vera, bom trabalho para você e aqui no Jornal da Manhã até segunda no estúdio, hein?
É isso mesmo, até às 6 da tarde no novo horário fixo do 3 em 1. Até mais.
8 horas 16 minutos.
Repita.
8 e 16.
Prefeitura de São Paulo nega que não tenha sido avisada sobre a realização da operação policial na Cracolândia no último domingo.
Durante a quinta-feira, secretários da gestão João Dória disseram que não tinham conhecimento da ação e que ela não integrava o projeto Redenção.
A prefeitura anunciou ainda a criação de 2 grupos de trabalho para fazer avaliações diárias do que está sendo realizado na região.
A decisão foi tomada após nova reunião do programa, com a participação de secretários municipais, estaduais, Ministério Público, OAB e outros grupos.
O MP havia feito duras críticas à operação realizada no fim de semana pela Prefeitura da capital e pelo governo paulista.
O secretário municipal de saúde, Wilson Polara, diz a Anderson Costa que o projeto original da Prefeitura não contemplava um dia D.
O dia D foi uma situação excepcional, policial, necessária através da avaliação da equipe de segurança. Nosso projeto não tem dia D. A situação policial ela foi feita sob sigilo. Nós não tivemos nenhum tipo de informação que ela iria ser feita.
Polara negou haver divergências entre os programas do Estado e da Prefeitura para a recuperação de dependentes químicos.
O secretário municipal de governo, Júlio Semeghini, nega que a operação do último domingo tenha prejudicado a implementação do projeto Redenção.
Ela nos pegou em fase de preparação nas nossas ações, mas ela, no fato, agora, na prática, ela está ajudando. Porque ela, como eu disse, ela dispersou os dependentes, que são as pessoas que mais querem, quem precisam ser acolhidas agora. Isso está permitindo que a gente possa conversar com muito mais gente ao mesmo tempo do que antes eles nos controlavam e permitiam que fosse feito.
Júlio Semeghini ressalta que as próximas reuniões do projeto Redenção já estão marcadas e vão acontecer normalmente.
Questionado se houve mudança no que seria implantado, o prefeito de São Paulo, João Dória, disse que a ação policial precisou ser prioritária.
No projeto Redenção, a ação prioritária é medicinal. Não houve nenhuma situação que pudesse condenar a ação policial da Polícia Civil e da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana. Agora é ação medicinal, assistencial, é nisso que nós temos que investir para acolher as pessoas em situação de rua e oferecer também tratamento e atenção humanitária aos usuários de droga.
O prefeito de São Paulo voltou a dizer que a Cracolândia física acabou e diz que o problema com os dependentes químicos será enfrentado.
Falando a Daniel Lian, o secretário de Segurança Pública do Estado, Magno Barbosa Filho, diz por que as equipes de saúde não foram informadas.
Eu não avisei o secretário Polara da Saúde porque ele não tinha funcionários lá onde seria realizada a ação. Quais foram os secretários que eu avisei? Secretário de Governo, Júlio Semeghini, e secretário de Segurança Urbana, Coronel José Roberto.
Em nota, a Prefeitura informou que os secretários envolvidos no programa Redenção foram informados da operação policial em diferentes momentos.
Alheio à polêmica, o governador Geraldo Alckmin se posicionou contra a internação compulsória dos dependentes e deu caminho a seguir.
O que a gente tem que fazer é prender o traficante, tirar armas, apreender droga e convencer o dependente químico para o tratamento.
Enquanto isso, usuários de drogas que deixaram a antiga Cracolândia se espalharam por cerca de 20 pontos que são monitorados pela GCM.
Por outro lado, a região da Alameda Dino Bueno e Rua Helvétia começa a ser reocupada pelos moradores e até crianças voltaram a brincar na rua.
Não, tem que caminhar um pouquinho mais, governador. Não é só extinguir, prender o traficante e convencer o viciado a se internar. Ele não tem capacidade de ser convencido. porque ele está absolutamente dominado pela droga. A lei é sábia. A lei lá diz que ele não tem capacidade de entender o caráter criminoso do fato, nem de determinar-se de acordo com esse entendimento. O que tem é que pedir ao juiz. Tem que ser uma ordem judicial, sem dúvida, porque vivemos um Estado de direito. Jamais se poderia... Uma atitude tinha que ser tomada. Foi tomada. Parabéns ao prefeito João Doria. Tinha que ser tomada. Aquilo era uma vergonha, era um cancro. Não podia ficar daquele jeito. A pequena questúncula que ficou é o trator derrubando um dos prédios onde havia habitação. Mas a informação do prefeito, e tem que ser crível enquanto não for contestada, é que houve inspeção anterior, não havia ninguém habitando, e são intrusos que ingressaram ali exatamente para prejudicar esta ação. Isso ainda está em pendência e precisa ser esclarecido. Mas a ação foi perfeita, tem que continuar, e agora não é tentar convencer, é ir ao juiz pedir para que sejam compulsoriamente internados, como permite a lei brasileira.
Professor Vila, já é possível falar em antiga Cracolândia? É cedo ainda.
É cedo, mas eu concordo, assino embaixo o que disse o Joseval, o governador está muito otimista, né? As pessoas, grande parte dos que estão lá, e são poucas pessoas, eu estava contando aí em uma das matérias dos jornais, chegaram a encontrar 350 pessoas. Ah, claro que se for uma, já é um problema, são 350. Daí que eu não consigo entender o senhor Arthur Pinto Filho, promotor da área de saúde, quando ele disse, ontem comentei, que a ação do Estado e da Prefeitura na Cracolândia era a caçada humana que não tem, uma caçada humana que não tem paralelo no mundo. E eu manifestei a minha estranheza, no mínimo, que o promotor não sabe o que diz, né? Ele não conhece, ele conhece a caçada humana do tráfico negreiro, o senhor conhece? Que foi fundamentalmente do século XIV até o século XIX, século XV, século XIX. O senhor sabe o tráfico também feito pelos árabes no Mediterrâneo, o tráfico de escravos. O senhor conhece o que foi feito na Alemanha, nos territórios conquistados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração. O senhor conhece os campos de trabalhos forçados do estalinismo. O senhor sabe o que ocorreu na Armênia em 1915? Então, eu acho que o senhor realmente foi numa infelicidade total. Não pode ser promotor de partido. O senhor é promotor do Estado. O senhor representa a todos, especialmente a cidadania, né? O senhor é um instrumento da cidadania tal. Agora, esse é o grande desafio do prefeito. Grande. Essa é a grande questão. Ao menos no primeiro semestre, certamente vai ser essa. Agora, é um trabalho permanente. A ocupação policial, tarefa da segurança pública, da Secretaria de Segurança Pública principalmente, né, mas da GCM também, tem de ficar lá um mês, um ano, dois, três, quanto for necessário. Então esse é o primeiro passo ali, da ocupação do espaço. E a foto do jornal O Estado de São Paulo, hoje na primeira página, é muito feliz, que mostram crianças brincando ali na esquina da Rua Helvética com a Dino Bueno. Poxa vida, antes aquilo, a gente, né, via, sabe das imagens, era uma tragédia, era tomado pelos drogados, pelos traficantes, pelo crime organizado e tal. Então você liberou o espaço. Agora, quer um trabalho de segurança pública em toda a região, precisa ser feito para proteger comerciantes, moradores e transeuntes. Tem a questão de ir atrás dos drogados, ou seja, eles têm de merecer o tratamento adequado e muitos não têm condição de opção, não conseguem, então vão ser tratados à força. E combater o tráfico, que é uma tarefa do governo do Estado, fundamentalmente do governo federal. Isso é fundamental não podemos aceitar as mini cracolândias. Então, portanto, são muitas tarefas. Agora, se tiver uma coordenação adequada, município e Estado, um desejo de mudança e não se sujeitar, é importante que as autoridades, as ONGs picaretas, como a tal de Cacro Resiste, né?
Cracco Resiste.
Quer dizer, que defende a Cracolândia. Que defende. É inacreditável. eles defendem a Cracolândia. E invadiram, inclusive, o prédio da Secretaria dos Direitos Humanos. Puseram ao lado faixa, ali da Faixa e tal. É Craco Resiste e tal. É um verdadeiro absurdo, né? Tem de acabar. Primeiro, não sei se o prédio tem de ser retomado, né? E tirar todo mundo lá e tal, rapidamente e tal. Agora, é inacreditável. Quer dizer, eles acham que eles têm o direito de ocupar a região, segundo essa ONG, é Craco Resiste. Eles têm o direito de continuar drogando, se drogando, têm direito do tráfico. É inaceitável. É uma batalha. Também o PT está por trás, porque o PT quer desgastar, e os seus acólitos querem desgastar o prefeito, o governador do estado, etc. Agora precisa agir com firmeza. Não é com fala mansa. Quando eu falo firmeza, é respeitando direitos, a lei, a Constituição, mas sem ter firmeza e saber que você tem algumas centenas de pessoas lá. É possível se enfrentar. Se fosse um problema de milhares e milhares, aí era difícil. É possível resolver essa questão em relação aos drogados. Agora, depende da vontade e da disposição do prefeito e do governo do estado. E não dar um passo atrás, não ficar com medo. Porque certamente a maior parte da população apoia a ação do estado e do município, libertando aquela área que era domínio, era uma república da Cracolândia. Era o domínio do crime organizado.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Novo Alivium Cápsulas Líquidas, a evolução do analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas 26 minutos.
Repita.
8h26.
Chegou o Alivium Cápsulas Líquidas.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Alívio a partir de 10 minutos? Pode acreditar.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Com a inovadora tecnologia de ultra concentração. O futuro em cápsulas menores, mais fáceis para ingestão.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Para dor de cabeça, dor nas costas e dor muscular, a evolução do analgésico chegou.
Alívio, alivia.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Foca no trânsito. Foca na direção. Foca na vida.
94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use o celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo.
Foca no trânsito.
Quem já teve oportunidade para crescer, mas sentiu medo? Quem quis dar a volta por cima, mas duvidou de si? No seu negócio ou em seus objetivos de vida, o Bradesco está sempre pronto para ajudar você a dar o seu próximo passo. O seu próximo passo. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco. Para frente.
Com a Citroën, você acelera em direção a ofertas imperdíveis. Só esse mês, Citroën C4 Lounge, o sedã com motor turbo THP com parcelas de apenas R$ 999. E ainda pagamos 100% da tabela Fipe no seu usado. E mais, Citroën C3 PureTech, com parcelas a partir de R$ 599. Aproveite também toda a linha com taxa zero nas concessionárias da Grande São Paulo.
Citroën.
No trânsito, somos todos pedestres.
Agora são 8 horas 28 minutos.
Repita.
8h28.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, o trânsito aqui em São Paulo, segundo as informações da CT, são os 62 quilômetros de congestionamento. A névoa, claro, aqui em São Paulo já vai melhorando, já vai se dissipando, mas os ouvintes da Jovem Pan ainda relatam que temos névoa em algumas rodovias que servem São Paulo. Tem um acidente entre três carros na marginal do Rio Pinheiros, em direção a Castelo Branco, na altura da Ponte João Dias. A faixa da esquerda está bloqueada, de acordo com as informações da CT. O pior corredor agora, 23 de maio, Rubem Berta Moreira Guimarães, com lentidão em direção a Santana, entre o aeroporto e o viaduto Tutóia. Uma outra informação, a polícia de São Paulo prendeu nesta quinta-feira um criminoso especializado no furto de bicicletas de luxo. Na casa dele, na Brasilândia, na zona norte da capital, foram encontradas bicicletas avaliadas em até R$ 20 mil. De acordo com a PM, o bandido costumava atuar no bairro da Vila Olímpia, na zona sul, onde acabou preso. De acordo com as informações de um dos PMs, foi feito um levantamento e a polícia obteve os BOs de furtos que ocorreram na região e as duas vítimas foram localizadas. De acordo com a polícia, 7 bicicletas foram encontradas na casa do criminoso, todas de alta performance, com preços que variam entre 3 mil e 20 mil reais.
Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Novo Alivium Cápsulas Líquidas. A evolução do analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas 30 minutos.
Repita.
8:30.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
O Ministério da Agricultura, ele é muito loteado, muito loteado. Cada postozinho é um deputado que indicou, um senador que indicou, um deputado, um senador, um deputado. Então, não tem uma organização, entendeu, completa, não tem um aparelhamento organizado.
Empresário Joesley Batista, proprietário da JBS, em depoimento ao Ministério Público Federal.
O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã. Oferecimento de Itaú. Baixe o app Itaú Lite. Leve e fácil de usar.
Quinta-feira, 26 de maio de 2017, outono brasileiro, 19 graus agora em São Paulo. Não devem circular nos horários de pico os carros, placas finais 9-0. A Jovem Pan está no ar, o mundo está ligado.
8 horas 31 minutos.
Repita.
8:31.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, Rede Jovem Pan, melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado. Agora nas vozes de Leonardo Miller e César Rosa. Sonoplastia Reginaldo Lopes. Coordenação Tibor Brody. Principais destaques do Jornal da Manhã. E o mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
Diretor da JBS delata que Paulinho da Força negociou 15 milhões de reais em propina para o Solidariedade apoiar Aécio Neves em 2014.
Ricardo Saúde afirma que o valor foi doado ao partido e que a quantia foi contabilizada e aprovada pela Justiça Eleitoral.
É inacreditável, quer dizer que o Paulinho recebeu 15 milhões, né? Eu acho que ele não nega, né, que recebeu os 15 milhões, presumo. Foi para Solidariedade apoiar o Aécio Neves. E, ao mesmo tempo, a Friboi, a JBS, o nome que queiram dar, apoiava também, deu 70 milhões para a Dilma e já tinha dado 80 milhões de dólares para o Lula, através de Guido Mantega, aquele que é chamado de manteiga ou, diretamente, de laticínio, também em outra delação. Tudo gente de primeira. Esse é o sistema que tem de ser preservado. Agora, ou seja, eu insisto. Quer dizer que no segundo turno da eleição de 2014, nós, cidadãos brasileiros, tínhamos de escolher entre os dois candidatos do Joesley. A Dilma, que é a candidata do Joesley, e o Aécio. É inacreditável. A democracia foi destruída e nós fizemos o papel de idiotas. Inclusive assistindo debates eleitorais, acompanhando. Nada. Todo mundo comprado pela JBS. Compraram 1.820 políticos. É o fim.
Polícia Federal começa a perícia nos gravadores entregues pela defesa de Joesley Batista.
A PF informou ao Supremo Tribunal Federal que o trabalho deve terminar em 30 dias, mas que dará prioridade para que seja concluído em até 2 semanas.
Presidente do Senado, Eunício Oliveira, promulga a lei que garante que os saques das contas inativas do FGTS.
A medida beneficia trabalhadores que pediram demissão até o fim de 2015 ou que não retiraram os recursos no caso de demissão por justa causa.
É, isso parece novidade, mas é aquela MP que estava garantindo já a liberação dos recursos das contas assinativas do Fundo de Garantia. O problema é que ela vencia agora em 1º de junho. Se não houvesse aprovação, ou quem faz aniversário nos próximos meses deixaria de receber. O governo teria de baixar uma nova MP. Então, agora fica garantida essa situação, beneficiando também quem faz aniversário em setembro, outubro e novembro, como eu disse, vai receber a partir do mês de junho. E mais do que isso, a lei também autoriza aquele repasse de 50% do ganho do fundo de garantia para as contas. Então, com isso, nos cálculos do governo, em vez de um ganho de 3,7%, as contas do fundo podem passar a ter uma remuneração ao ano de até 5,5%, o que faz alguma diferença, porque, por enquanto, o fundo de garantia não cobre sequer a inflação.
Explosão seguida de desabamento deixa 3 funcionários mortos em indústria na cidade de Andradina, em São Paulo.
A empresa alegou que vai prestar assistência às famílias e que vai apurar causas do acidente.
Líderes inauguram oficialmente a cúpula das 7 maiores economias do mundo.
Os chefes de Estado e de governo se reuniram nesta manhã em Taormina, na Itália, onde irão debater até amanhã terrorismo e comércio internacional.
Filipinas enviam soldados do exército e helicópteros para retomar a cidade de Marawi, controlada pelo Estado Islâmico.
Ao menos 18 rebeldes e 6 soldados morreram em confrontos nesta quinta-feira.
O Estado Islâmico está na Síria, Iraque, Líbia, Iêmen, está até nas Filipinas. Olha a loucura como é que essa coisa se espalhou, hein?
Ricardo Teixeira usou empresas de fachada e contas em 6 paraísos fiscais para desviar pelo menos 30 milhões de reais da seleção brasileira.
Investigações da Justiça da Espanha apontam ainda que o ex-presidente da CBF movimentou mais de 90 milhões de reais de origem suspeita.
É, se somar 90 com 30, só dá 120 milhões, né? Ricardo Teixeira é bandido, o que não é possível, o que é incompreensível, como é que um bandido desse, que ele continua circulando livremente no Brasil, não pode sair daqui, senão é preso, assim como o Marco Polo. E vai passando o tempo, né, que a gente faz a piada do Marco Polo, o único Marco Polo que não viaja, não conhece o caminho da seda, né, o tempo vai passando e eles continuam usufruindo, ganhando, né, gastando dinheiro. E quem criticava o Ricardo Teixeira à época, quem fosse da crônica esportiva, ficava isolado. Eles muitas vezes impediam até que participasse das coletivas. É um negócio assim, inacreditável. Um ladrão, um bandido que roubou o dinheiro. E desde que assumiu, ele assumiu em 1989, né, a CBF. Ficou célebre em 94 o episódio da chegada do avião, quando foi impedido que a Receita Federal pudesse vistoriar o que os jogadores e comissão técnica...
A muamba, né?
Que eles trouxeram. Derrubaram o secretário da Receita, Osiris Silva, que disse que não. O Itamar Franco falou não. Pode, porque o Romário ameaçou, viu, Romário, agora que você está tão impoluto, você ameaçou não desfilar, ir direto do aeroporto para casa, se alguém vistoriasse a muamba e tal. Agora você está todo defensor aí da coisa. Lembra? Você com a bandeirinha na janela? Lembra ele, a foto dele na bandeira na janela do avião? Tal, tudo hipocrisia. O branco, o lateral esquerdo, agarrou a geladeira. Na época, a geladeira de duas portas era difícil. E que tinha essa... Agarrou e falou, a geladeira é minha, tal, né? Esses derrubaram o secretário da Receita Federal, que ele falou assim, não, o que é isso? Aí o Itamar... deixou, falou, não, pode entrar. Ele trouxe uma cervejaria desmontada, o sem vergonha do Ricardo Teixeira. Né? E continua solto aí, é incrível.
Sebastian Vettel é o mais rápido no segundo treino livre do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, seguido por Daniel Ricciardo.
A terceira sessão do GP acontece amanhã, às 6 horas da manhã, pelo horário de Brasília. E a classificação está marcada para as 9 horas.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Itaú. Baixe o app Itaú Lite. Leve e fácil de usar.
8 horas 31 minutos. 38 minutos.
Repita.
8:38.
Você é o ponto de partida para tudo que o Itaú faz. Ouvindo você, criamos uma novidade que só o Itaú tem. Chegou o app Itaú Lite. Ele é mais leve, com tudo que você mais usa. Para você não deletar fotos, vídeos e músicas do seu celular. Baixe o app Itaú Lite. Foi tudo ideia sua. Afinal, é você que atualiza o Itaú. Verifique a disponibilidade na loja de aplicativos do seu celular.
Para o destaque aqui no Jornal da Manhã, por imagens, comentário do nosso companheiro do programa 3 em 1, Marcelo Madureira. Oi, Madureira.
Olá, pessoal. Cláudia Cruz Credo. Bom dia, amigos da Jovem Pan. O juiz Sérgio Moro inocentou a jornalista Cláudia Cruz dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A tese da mulherzinha perua, dondoca e gastadeira, inventada pelos advogados da esposa do ex-deputado Eduardo Cunha, convenceu a magistratura. Parece que o maridão assume todas as broncas da patroa e assim livra a cara metade da cadeia. Nem quero e nem vou entrar no estereótipo ridículo e preconceituoso da loura burra. Só acho que a dona Cláudia Cruz, que é maior de idade e jornalista experiente, em nenhum momento desconfiou das falcatruas do marido. Estranho. O seu papel na relação era viajar, frequentar shoppings e gastar a rodo o dinheiro roubado do contribuinte. Eu nunca vi uma história tão machista. E aí, feministas de plantão, a absolvição da Cláudia Cruz vai ficar por isso mesmo? Será que não cabe recurso? A gente se encontra logo mais às 8 horas, o novo horário, no programa 3 em 1, aqui na Jovem Pan, com a Fera Magalhães, o Carlos Andreasa e o Patrick Santos. Não se esqueça, o novo horário do 3 em 1 é às 18 horas. E inscreva-se no canal do 3 em 1 no YouTube. Você vai lá e bota Jovem Pan 3 em 1, tudo junto. E pode assistir o nosso programa na hora que quiser ou então ao vivo, dando suas opiniões. E já que você está no YouTube, se inscreve no canal do Madureira, veja os meus vídeos, curte e compartilha. Tchau, um abraço.
8 horas 41 minutos.
Repita.
8h41.
Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute.
Em um país com dimensões continentais, o desperdício de alimentos também é grande. Estamos falando de 40 mil toneladas de comida inutilizadas por dia. Logo, o acondicionamento do produto, a logística envolvida, é um processo valioso na cadeia e está relacionado diretamente com a sustentabilidade do planeta. E a caixinha Longa Vida, que eleva e mantém os alimentos frescos sem refrigeração, entra nesse contexto.
Otimizar essa cadeia, otimizar os espaços dentro do transporte de uma maneira muito eficiente por conta do formato e também por conta do peso e por evitar desperdício.
O Pedro Gonçalves é diretor de marketing da área de processing da Tetra Pak. E lembra, quando falamos de peso no transporte, também falamos sobre economia de óleo diesel, um recurso natural não renovável. Essa tendência, aliás, já é seguida por países desenvolvidos porque envolve não só a reciclagem, mas a renovabilidade de um produto. Segundo Gonçalves, não está longe o dia em que o consumo será determinado pela qualidade de todo o ciclo, que não acaba no descarte da embalagem.
O que vai acontecer com isso? Isso vai parar no oceano? Isso vai parar na rua? Isso vai poder ser reutilizado? O que vai acontecer? Então, isso está ocorrendo muito rápido. E no Brasil também. É só uma tendência que não tem volta. O consumidor realmente tem uma escolha. Ele pode fazer e ainda sentir bem, pagando o mesmo preço por isso.
A Tetra Pak integrará a mesa de debates sobre segurança alimentar no Fórum Mitos e Fatos.
No próximo dia 30 de maio, mais uma edição do Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute um debate sobre alimentação e como podemos nos preparar para um futuro melhor e mais saudável. Saiba mais em jovempan.com.br/mitos e fatos. Patrocínio Cargill e Tetra Pak.
8 horas 43 minutos.
Repita.
8h43.
A Ordem dos Advogados do Brasil, como nós já destacamos aqui, fez a entrega da documentação pedindo impeachment do presidente Michel Temer e está conosco aqui no Jornal da Manhã o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem Nacional, Cláudio Lamacchia. Presidente, bom dia.
Bom dia, Joseval. Bom dia, Tiago. Bom dia aos demais integrantes do estúdio e em especial aos nossos ouvintes.
Ô, presidente, o presidente da Câmara já disse que não vai dar sequência a nenhum pedido de impeachment que chegar às mãos dele. Esse não é o único pedido, outros parlamentares também já fizeram essa proposta, mas eu pergunto, como é que fica esse esforço da OAB se o presidente da Câmara não der sequência a esses pedidos?
Bom, primeiro, José Valdir, essa é uma prerrogativa que tem o presidente da Câmara dos Deputados. Mas todos aqueles que têm prerrogativas têm responsabilidades. E eu imagino que ele deverá, sim, dar curso no exame de admissibilidade da petição que requer a abertura de processo de impeachment do senhor presidente da República. Esta é uma obrigação de quem tem um cargo público com este relevo que tem o presidente da Câmara dos Deputados.
Dr. Cláudio Lamacchia, Marco Antônio Vilha. Dr. Cláudio, deixa eu perguntar uma questão para o senhor. A OAB, num prazo muito curto de tempo, pouco mais de um ano, entrou com dois pedidos de impeachment. Um contra a então presidente Dilma e agora contra o presidente Michel Temer. Que momento nós vivemos, doutor Lamarck, aqui no Brasil, que é tão necessário entrar com dois pedidos de impeachment num prazo tão curto? As nossas instituições, quer dizer, que problema nós temos? Porque é inacreditável, é difícil encontrar um país agora democrático, com instituições relativamente consolidadas, que num prazo tão curto de tempo tenha duas solicitações, isso de uma instituição tão importante como a OAB, de impeachment, né?
Pois é, Marco, essa análise é uma análise muito importante. Primeiro, isso demonstra que o nosso sistema político precisa ser reformado imediatamente. E segundo, demonstra também que nós vivemos hoje no Brasil uma crise ética e moral sem precedentes, sem dúvida nenhuma. O fato da Ordem dos Advogados do Brasil também ter sido compelida a apresentar dois pedidos de abertura de impeachment contra dois presidentes da República, e é importante que se frise, dois presidentes ideologicamente absolutamente diferentes, ou seja, há uma, isso tem que ser também colocado, há uma demonstração clara da OAB de que ela é uma instituição independente, porque na medida que ela pede o impeachment do presidente Dilma Rousseff, no início do ano de 2016, e agora é compelida a pedir, a apresentar pedido de abertura do processo de impeachment contra o presidente da República, nós temos aí, no campo ideológico, duas situações absolutamente distintas. E o que demonstra isto é exatamente este compromisso que a OAB tem com o Brasil e com a Constituição, tomando decisões absolutamente técnicas e também a sua independência. Tenho dito, tenho afirmado a todos, que a OAB não pode se movimentar de acordo com as paixões ideológicas ou partidárias. A Ordem dos Advogados do Brasil tem, sim, que cumprir o seu papel de acordo com os termos da Constituição Federal. A OAB, ela não é do governo e ela não é da oposição. A OAB é do cidadão, dos advogados e da sociedade. E ela tem que cumprir este papel desta maneira. E tem feito isso. E há uma demonstração clara. Agora, ontem eu ainda escutava um determinado parlamentar que está na base do governo, e ele dizia num programa nacional de rádio, de televisão, que a posição da OAB era uma posição partidária. Isto é um desaforo e uma falta de respeito com a inteligência das pessoas e da sociedade. Porque uma pessoa minimamente esclarecida verifica uma situação como essa que estou aqui dizendo a vocês e tem a certeza de que o movimento da instituição ele é técnico. Porque ela, como disse, o mesmo Conselho Federal, o mesmo presidente, tivemos que pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer. O que demonstra, como disse, a independência da ordem que o nosso sistema político hoje está absolutamente falido. A República tem que ser refundada e o momento é este. Nós temos que ir até o fundo do poço, se isso for necessário, para que se possa, quando nós emergirmos, possamos ter efetivamente a condição de dizermos que o Brasil vai viver um novo momento político.
Presidente da OAB, Joseval, agora, bom dia. Ao cumprimentá-lo pelo trabalho, eu vou exigir um pouco mais do senhor.
Obrigado, Joseval.
Porque nós sabemos que a função do advogado é sempre de conciliação. A crítica é que o Brasil vive um momento muito difícil e a saída do Temer pode ocasionar um desequilíbrio muito maior na economia, na política. Nós sabemos também, estudando a história do direito, que o supremo direito é a suprema injustiça, como diziam os romanos. Quer dizer, tudo isso a OAB ponderou e acha que ainda assim tem que ir para a guerra, presidente.
Não tem dúvida. A ordem ponderou isso. A ordem tem que agir, como disse a vocês, de maneira técnica. Não vejo outra maneira da nossa instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil agir, que não seja levando em consideração as leis e a Constituição Federal. Se nós agíssemos de outra maneira, aí sim nós poderíamos ser até mesmo acusados de estarmos partidarizando a instituição, de estarmos agindo de forma ideológica, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu lamento profundamente, tenho dito isso, que nós estejamos neste momento novamente. Não me agrada, não gostaria de, como presidente nacional da OAB, estar nessa situação, ter que pedir o impeachment de dois presidentes da República em menos de um ano e quatro meses de uma gestão. Vejo isso com muita tristeza pelo Brasil também, mas temos um compromisso. E eu, como presidente nacional da instituição, tenho que cumprir as responsabilidades que me foram colocadas. Eu treino.
É, a linha está ruim, o presidente está no aeroporto, está para embarcar, mas eu já agradeço a gentileza, a atenção do presidente da OAB, Cláudio Lamac, a OAB que protocolou ontem mais um pedido de impeachment contra o presidente da República, Michel Temer.
8 horas e 50 minutos.
Repita.
8h50.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Itaú. Baixe o app Itaú Lite, leve e fácil de usar.
Você é o ponto de partida para tudo que o Itaú faz. Ouvindo você, criamos uma novidade que só o Itaú tem. Chegou o app Itaú Lite. Ele é mais leve, com tudo que você mais usa, para você não deletar fotos, vídeos e músicas do seu celular. Baixe o app Itaú Lite. Foi tudo ideia sua. Afinal, é você que atualiza o Itaú. Verifique a disponibilidade na loja de aplicativos do seu celular.
Chegou o Alivium Cápsulas Líquidas.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Alívio a partir de 10 minutos? Pode acreditar.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Com a inovadora tecnologia de ultra concentração. O futuro em cápsulas menores, mais fáceis para ingestão.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Para dor de cabeça, dor nas costas e dor muscular, a evolução do analgésico chegou.
Alivium, alivia.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Foca na rodovia, foca na segurança, foca na vida.
94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca na rodovia. Artesp e Governo do Estado de São Paulo.
Foca na rodovia.
O mais novo restaurante dos Jardins tem 58 anos. Conheça o novo rodeio da Adoc Lobo, com os clássicos e o atendimento de sempre. Rodeio, Jardins e Shopping Iguatemi.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
8 horas e 52 minutos.
Repita.
8 e 52.
Muito bem, mais uma fase da Operação Lava Jato, chamada Poço Seco. Vamos para o Rio, Rodrigo Viga.
Obrigado, Joseval. Aqui no Rio de Janeiro já prenderam pelo menos duas pessoas, diga-se de passagem, não poderia ser diferente, né, Joseval e ouvinte, em endereços nobres da capital, em São Conrado e em um condomínio de altíssimo luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, em imóveis que valem alguns vários milhões de reais, viu, Joseval? Operação Poço Seco, que mais uma vez tem como ponto de partida, como origem, como foco a Petrobras, o tal do Petrolão. Investimentos feitos pela estatal em Benin, na África, e Poço Seco, muito provavelmente, porque investimento foi feito, não deu retorno e tinha uma outra carcaça, tinha uma outra carapaça, vamos dizer assim, tinha um outro objetivo, que era abastecer esquemas políticos movimentados aí por pessoas influentes dentro da Petrobras. Inclusive, essa operação tem também ligação com duas pessoas que exerciam forte influência para o PMDB dentro da Petrobras. Pai e filho da família Luiz foram presos já em outra etapa da Operação Lava Jato, mas isso trouxe desdobramentos para a operação, a 41ª, que acontece nesta sexta-feira, não só aqui no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo e no Distrito Federal. Lembrando aos ouvintes da Jovem Pan que são 13 decisões judiciais, sendo uma prisão temporária, uma preventiva, 3 conduções coercitivas e também 10 mandados aí de busca e apreensão sendo cumpridos pelos agentes da Polícia Federal nessas 3 localidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Um ex-engenheiro da Petrobras faria parte de todo esse esquema de desviar recursos para esses influentes, essas pessoas com influência dentro da Petrobras e ligadas ao PMDB, também é alvo dessa operação, a Poço Seco 41ª da Lava Jato, meu caro José Val.
Ok, obrigado, Viga. Bom dia, bom trabalho, vamos em frente.
Vamos nessa.
8 horas 55 minutos.
Repita.
8h55.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Microfone Jovem Pan na Europa, agora por imagens, para quem nos acompanha pela internet aqui no Jornal da Manhã. Lá já é período da tarde da sexta-feira. Tudo bem, Ulisses Neto? Bom dia.
Boa tarde, Thiago. Aqui realmente quase uma da tarde, né? O sol forte na Inglaterra. 27 graus em Londres hoje, que, como eu disse mais cedo, é o equivalente a mais ou menos 50 graus em Palmas, né? Ou 45 graus no Rio de Janeiro. Para os ingleses é muito quente e ainda numa véspera de feriado, porque segunda-feira é feriado aqui na Inglaterra.
Feriado por quê, Ulisses? Que feriado é esse?
Então, Vila, aqui os feriados eles não têm datas muito significativas, não. É só um feriado bancário, um feriado de... De verão, como Sim. eles chamam por aqui, mas não tem, não é padroeira, não é nenhum mártir, nada de especial. Os feriados, os poucos que tem aqui na Inglaterra, eu sei que você acha que são muitos, mas os poucos que tem por aqui são só datas para as pessoas descansarem mesmo. E está no meio das férias escolares também aqui na Inglaterra. Então, com esse sol, certamente muita gente vai deixar a capital britânica hoje, mas os turistas que vêm visitar Londres acabam compensando, né? Então, a gente não fica com a sensação de que a cidade está vazia, como acontece, por exemplo, aí em São Paulo, em todos os feriados, né? Mas o destaque por aqui, são dois, na verdade, são dois destaques por aqui hoje, começando pelo atentado de Manchester, que as investigações continuam, a polícia fez mais uma prisão nessa madrugada, já são 8 pessoas presas, que continuam presas, né, na investigação desse atentado terrorista. E a campanha eleitoral foi retomada aqui, porque a eleição está muito perto nas eleições gerais aqui de Londres, aqui do Reino Unido, melhor dizendo, e a campanha foi retomada hoje. O líder trabalhista, que vem subindo bastante nas pesquisas, embora ainda esteja distante da primeira-ministra Theresa May, o Jeremy Corbyn, hoje ele fez um discurso dizendo que a guerra ao terror claramente não está funcionando, e ele disse que a Grã-Bretanha também precisa fazer uma autocrítica, né? Que o país está mais inseguro por causa das guerras que o país se envolveu nos últimos anos, sobretudo a guerra no Iraque em 2003, e a gente não pode esquecer que naquela época o primeiro-ministro era trabalhista, né? Do mesmo partido do Jeremy Corbyn, embora eles tenham vertentes, correntes diferentes, né? O Tony Blair era o primeiro-ministro contra a opinião pública. A marcha contra a guerra do Iraque aqui em Londres teve mais de 2 milhões de pessoas. Mesmo assim, o governo trabalhista da época, do New Labour, né, se juntou aos Estados Unidos, fez a invasão ao Iraque. E para o Jeremy Corbyn, o que está acontecendo hoje é consequência dessas guerras que a Grã-Bretanha se envolveu nos últimos anos. O outro destaque é a reforma da Previdência que a gente fala tanto no Brasil, né, que está sendo tão discutida aí no Brasil. Hoje, o Fórum Econômico Mundial revelou um documento dizendo que os países ricos tem até 2050 que mudar a idade mínima para aposentadoria, que deve ser de 70 anos de idade, na opinião do Fórum Econômico Mundial. Eles fizeram uns cálculos, disseram que nos 6 países mais ricos do mundo, né, nos 6 sistemas de previdência, melhor dizendo, os 6 maiores sistemas de previdência do mundo, eles têm um déficit que em 2050 vai ser 4 vezes maior do que a economia hoje, ou seja, não tem dinheiro, a conta não vai fechar de jeito nenhum, por isso é preciso fazer essa reformulação nos sistemas de previdência ao redor do mundo. Aqui na Inglaterra, a idade mínima para aposentadoria é de 65 anos para homens, 64 anos, um pouquinho menos de 64 anos para as mulheres, isso no ano de 2017. Para 2018 já vai estar igualado, existe um sistema progressivo, né, de idade, e o cálculo aqui da Inglaterra é que até 2028 será necessária a idade mínima de 67 anos, 2046, 68 anos de idade. É uma progressão na idade mínima para aposentadoria que o Fórum Econômico Mundial acha que não é o suficiente. Eles acreditam que é preciso elevar essa idade mínima para 70 anos. E eles dão um exemplo prático. A metade das crianças nascidas em 2007 aqui no Reino Unido tem expectativa de vida de 103 anos de idade. Então, por isso, como a população está vivendo muito mais, é preciso fazer essa reforma.
103? Porque, para eles... Tudo bem que precisa fazer, mas 103 e
as
média?
As crianças, é.
Pô, mas pera um pouquinho.
Mas metade eu acho que isso... das crianças nascidas em 2007.
Ah, sim, sim. Puxa
vida. Agora, isso mostra que o Brasil não está fazendo essa reforma propondo de maldade. Tem uma progressão aí de idade que complica qualquer cálculo financeiro do sistema previdenciário.
Não vai ter PIB para pagar isso.
É, não tem condição. E eles trabalham, claro, com uma expectativa de vida maior na Europa. No Brasil tem um problema que mexe com a expectativa de vida, que é a mortalidade infantil. Não é necessariamente o quanto que as pessoas vão viver. Tem um índice de mortalidade muito grande de crianças que compromete, mas eu acho que serve de parâmetro, não que a gente deva imitar. Eu acho que o Brasil já conseguiu chegar a um consenso melhor, mais razoável, que as pessoas, claro, não aceitam, ninguém gosta da ideia de trabalhar mais tempo e com mais idade, mas é o que está acontecendo no mundo todo, né, Ulisses?
É, Denise, aqui o parlamento estipulou que a cada 5 anos é preciso rever a idade mínima para aposentadoria, porque a cada 5 anos é o cálculo que eles fazem, que a expectativa mexe um pouquinho e tal, e existe essa progressão. Então, vocês vejam que hoje a gente já sabe aqui no Reino Unido que haverá mudança até 2046, quando a idade mínima será 68 anos. Então, é preciso fazer esse cálculo bem à frente mesmo para poder equilibrar as contas.
O homem só vai se aposentar com bigode branco, viu, Ulisses?
É um cálculo, viu, José?
Um abraço, bom trabalho.
Um abraço, bom final de semana a todos.
9 horas, 1 minuto.
Repita.
9 e 1.